noite a todos. Aqui quem fala é o Vortex. Peço primeiramente desculpa por demorar para gravar esse último podcast, que deveria ter sido gravado no ano novo, na virada de ano, mas por alguns obstáculos eu acabei não gravando. Enfim, eu vou gravar esse podcast nesse dia, primeiro porque esse dia já é meu aniversário. Eu tô completando 19 anos neste dia, mas resolvi gravar nesse dia por causa que amanhã eu não vou ter tempo de poder gravar ou poder mexer. Vai ter uma semana muito cheia, já que eu vou começar a trabalhar em novas áreas, em novos projetos, e eu não vou ter tempo para poder estar gravando podcast. Então, eu resolvi gravar hoje. Bem, como foi explicado no podcast anterior, eu ia explicar o que é cubo metatrônico e a possível existência de tecnologia de origem interplanetária consistente na planeta Terra. Uma tecnologia que foi dada de presente, porém que foi perdida ao longo do tempo. Primeiramente, eu vou explicar o que é o cubo metatrônico. O cubo metatrônico recebeu esse nome a partir da crença de que um anjo chamado Metatron desceu dos céus e deu o presente para a humanidade, uma estrela feita de obsidiana negra e magnetita, e hematita e cristais de quartzo extremamente colocados com muita precisão matemática. E esse aparato teria a capacidade de influenciar o ambiente através da vontade do usuário. O cubo metatrônico é uma tecnologia de universalização. Como assim? É uma tecnologia que consegue ampliar uma ideia, um pensamento, uma escolha, uma energia da pessoa e manifestar da forma em que a pessoa deseja. Primeiramente, o cubo metatrônico, em diversas partes de religiões que foram estudando mais a fundo, é uma tecnologia de criação e destruição. Por isso que esse é uma das coisas mais discutidas. Agora eu vou quebrar um pouco dos limites que eu gostaria de quebrar. Primeiramente, peço desculpa, eu respeito a religião, mas eu vou impor uma ideia aqui que talvez abale algumas pessoas. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, pense que não foi um fruto. Pense que não era uma árvore, mas pense que era um anjo na frente deles, entregando uma tecnologia que tinha capacidade de criar e destruir, o que chamaria de conhecimento do bem e do mal, o que a pessoa escolhesse, aquela tecnologia faria. E Deus, por obséquio, ficou bravo, por causa que aquela tecnologia era uma tecnologia dos anjos, porque vai dar para uma criação recém-formada que não tem compreensão de nada ainda, que não mereceu uma compreensão ainda, porque não estava pronto, logicamente. E por que Metatron simplesmente chegou lá e entregou essa tecnologia? E ele ficou bravo, e aconteceu todos os eventos que estão descritos, alguns foram modificados em diversos manuscritos religiosos ao longo do tempo. Eu sei, isso talvez abale, talvez não abale algumas pessoas. Primeiramente, repito, eu respeito todo tipo de religião, já que sou ligado a todos os tipos de religião. Eu acredito sim que o universo foi criado por uma consciência onisciente, onipresente, que molda toda a existência. Já que eu estudei muito a cronologia e entendi a compreensão do universo a um nível muito grande. Existe um universo dentro de cada coisa, um universo extremamente incrível. Porém, eu ainda não sou capaz de explicar a existência de Deus. E talvez mais para frente ninguém seja capaz de fazer tal feito. O que eu compreendi sobre o universo é que as coisas acontecem não por acontecer, não por aleatoriedade, nem por teoria do caos. Embora a ciência obedeça muito essa ordem, diz que tudo que acontece tem um evento caótico por trás. Por exemplo, a borboleta batendo as asas aqui no Brasil vai causar um furacão, sei lá, na Austrália. Então, essas são as teorias que a ciência obedece. Elas preferem não misturar religião com a ciência para não gerar aqueles conflitos. Eu compreendo, eu também não gosto de misturar essa intenção, pois isso gera muitos conflitos que podem acarretar em violência ou até mesmo pior. Então, eu prefiro não misturar religião com ciência e vice-versa, ciência com religião. Mas eu imponho ideias possibilíticas de que algo pode ter sido alterado no passado, porque não temos a compreensão exata do que aconteceu naquela época. Por exemplo, antigamente a igreja tinha o poder absoluto e talvez eles quisessem aquele poder só para eles, e para isso eles modificaram as escritas do livro sagrado para poder impor um certo controle sobre a sociedade naquela época, que não tinha quase nenhum entendimento de literatura ou de modificação de letra escrita. Mas, tendo essa ideia, algumas coisas sim podem ter sido varridas, assim como livros que foram perdidos. Estima-se que 7 livros foram retirados da Bíblia, pois eles tinham a demonstração de conhecimentos e muito avançados para estarem ali na Bíblia. E por não ser possível alterar, eles preferiram tirar esses 7 livros. Um deles é o livro de Enoque. O livro de Enoque conta sobre uma pessoa que viveu entre as épocas em que estava acontecendo a revolução dos escravos na época egípcia. Ele explica sobre a origem de luzes e também a origem da magia e de seres celestiais que desciam do céu. É um livro um pouco interessante, mas eu acho que abrange muito conhecimento da parte faltante. Por exemplo, quando a gente lê um livro, a gente sempre tenta buscar uma resposta em uma leitura. Por exemplo, hoje um avião voou e pousou em cima de uma aeronave que estava voando baixo. A gente tem que tentar encontrar um significado para isso. Muitas das vezes os significados são embaralhados em cima dos outros e a gente não compreende o porquê que o avião voou, pousou numa espaçonave que estava voando baixo. Não tem significado algum entender isso. Então a gente cria na nossa mente uma imagem possibilítica de um avião realmente voando e pousando numa nave que está voando baixo. Então é só uma idealização mental, não é uma coisa que deve se julgar, vamos dizer assim, se julgar corretamente e muito impor isso muito mais a fundo. Mas é bom idealizar às vezes. Bem, voltando para a parte interessante, que eu estou fugindo um pouco do assunto, eu não quero, o que o cubo metatrônico é? Basicamente, uma tecnologia de destruição e criação. Uma tecnologia que vamos considerar extraterrestre, pois um dos materiais que compõe o cubo metatrônico não se encontra nem aqui na Terra, nem em Júpiter, nem em Saturno, nem em Urânio, nem em Netuno, nem em Plutão, mesmo que ele seja um planetoide. Basicamente, não encontra em nenhum lugar da Via Láctea. O mineral que compõe o centro do cubo de metatrônico é composto por cadeias de elétrons super organizadas. eu não sei a composição do material em si, mas a camada eletrônica dele é extremamente complicada de se identificar, já que a composição ela altera seu estado conforme ela recebe uma vibração eletrônica de outro elétron. É como se houvesse um entrelaçamento quântico entre a composição do mineral químico que existe dentro do cubo metatrônico e a reação da energia com o indivíduo. Ou seja, é um material que se altera com a disposição dos elétrons. Então, não se encontra isso na Terra, porque se encontrasse, hoje teríamos umas tecnologias um pouco mais fora do comum, mas podemos dizer que pode ser um avanço, caso compreendam como construir uma tecnologia que consiga se alterar através da influência de elétrons opostos ou induzidos a eles mesmos. Então, basicamente, é uma tecnologia que foi perdida. Vamos pular a parte em que a gente diz que foi entregue para a humanidade e vamos mais para frente. Quando surgiu as primeiras civilizações inteligentes. Vamos chutar uma civilização que por enquanto é uma lenda, mas provenientemente, futuramente vai ser provada que não é mais uma lenda, os Atlantes. Uma civilização que desenvolveu tecnologias ultra avançadas que podia manipular as correntes e fluentes de oceanos e podiam construir máquinas que conseguissem voar utilizando mercúrio líquido e um outro mineral desconhecido. Não compreendemos que mineral era esse ou que composição química compunha aquele objeto. Então, os atlantes que estavam desenvolvendo as tecnologias tiveram acesso ao cubo metatrônico. E existem histórias de que todo lugar que o cubo metatrônico passou, houve destruição, já que é uma tecnologia de construção e destruição. Depende da intenção do indivíduo. Se o indivíduo quer a destruição, o cubo vai fazer o desejo da pessoa. Vai destruir tudo. Tá. Se a pessoa quer criação, o cubo vai criar, vai gerar vida, vai criar frutos, vai fazer a terra ficar perfeita para plantar. É uma tecnologia muito perigosa e por conta disso, várias civilizações se destruíram na utilização dessa tecnologia. Tesla estudou um pouco sobre a influência dos números 369. E eles estão conectados com essa tecnologia e também estão conectados com as pirâmides. Como assim, vocês me perguntam? Vamos voltar um pouco no tempo, onde Tesla estava estudando a possibilidade da transmissão de energia sem fio. Tesla, como eu disse no podcast da Odecryf, ele estava estudando meios possíveis de transmitir a energia da própria Terra em forma de energia elétrica que conseguisse influir sobre o mundo inteiro, para que a gente não precisasse pagar a conta de energia nos dias de hoje. Seria uma energia universal, que não acabaria nunca, e cobriria o globo terrestre inteiro. Não teria limite, não teria como cobrar por isso, porque é uma coisa que já existe no universo e sempre vai existir. Não tem como falar que vai acabar, porque a energia nunca se destrói, ela sempre se transforma. Ou seja, a energia não tem fim, ela é infinita, é eterna, não vai acabar de jeito nenhum. Enfim, voltando ao assunto que eu fiz um pouco, Tesla estava estudando a possibilidade de transmissão de energia sem fio. E ele utilizou da matemática de 369 ou 936 para construir a Odecryf. Uma parte muito interessante foi a forma geométrica que ele utilizou. Ele utilizou um octágono, eu acho que era um octágono ou hexágono, mas eu creio que era um octágono. Ele utilizou um octágono em forma de um octágono no chão para construir sua torre de forma octagonal. E isso é muito interessante, porque se a gente analisar nas pirâmides, um pouco mais para trás, as pirâmides foram construídas com uma forma matemática quase idêntica. A diferença é que foram feitas em forma de um quadrado de base de 4, subindo até as pontas para transformar numa pirâmide. Ou seja, temos uma semelhança aí. Algo que vai conectar mais ainda é quando vocês entenderem do porquê que ele utilizou essa forma para construir o Decreed. Primeiramente, Tesla queria sustentabilidade. Ele queria uma tecnologia que durasse muito tempo. E vendo essa forma, ele viu que tempestades ou eventos naturais demorariam muito mais tempo para destruir, desgastar o Decreed. Porém, esse não era só o princípio. Ele também viu que, multiplicando vários números, quando ele construiu o mapa dele, o mapa Tesla, ele tinha a multiplicação dos números e conseguia chegar aos números 3, 6, 9. Achando isso interessante, ele disse que esses números são a chave para o universo. Então ele começou a utilizar essa sequência numérica em tudo que ele fazia no dia a dia. Ele construía suas tecnologias obedecendo essa ordem matemática que saísse esses números no final. Por exemplo, se ele tivesse feito uma bateria, comum, ele utilizava essas dimensões, essa matemática que ele criou para construir sua tecnologia. E não era por algo não aparente. Sim, Tesla estava certo. Números geram influências que formam tecnologias extremamente avançadas. E a matemática de Tesla era a chave para compreender as pirâmides do Egito. Porque Tesla se inspirou nas pirâmides do Egito, só que ele encontrou uma forma de explicar a origem e a função delas. Vamos voltar agora para as pirâmides do Egito. Foram construídas em direção a três estrelas. As três grandes pirâmides foram construídas em direção às três estrelas. Embaixo dessas pirâmides tem um micro lençol freático passando por debaixo delas, e elas são compostas de quartzo. Quartzo, quando recebe uma onda de choque, uma onda eletromagnética que consiga fazer com que haja oscilações, ele gera uma energia piezoelétrica. E essa energia pode ser transformada em energia eletromagnética, e se com manipulação de diversos metais e algum gás natural ou artificial, consegue gerar outros tipos de ondas, por exemplo, como feixes de micro-ondas, ou podem gerar até ondas radiantes desconhecidas. E isso é interessante, porque se a gente analisar nas construções das pirâmides, a maioria das pirâmides são sempre construídas embaixo de lugares com anomalias eletromagnéticas, ou estão alinhadas diretamente com o Equador, ou estão alinhadas com o campo magnético da Terra. Algo interessante da gente analisar, como eles sabiam onde estava o campo magnético? Se naquela época, de acordo com os conhecimentos, eles não tinham a compreensão do eletromagnetismo. Eles se guiavam pelas estrelas, certo? Mas a possibilidade de uma estrela apontar um certo exato lugar onde o campo magnético é diferente é muito pequena. Então, teve sim uma influência extremamente grande ali. E vai ser revelado, talvez daqui a 2 anos, mais pra frente. E vai ser tudo explicado como deve ser explicado. Enfim, voltando na parte, estudando isso, a gente pode voltar para o cubo metatrônico. O cubo metatrônico é basicamente uma estrela de 8 pontas. Porém, uma coisa que diferencia esse cubo metatrônico é porque ele é uma estrela 3D de 8 pontas. Ele é uma espécie de uma estrela triangular para cima e um triângulo para baixo, formando uma estrutura 3D. Nas partes superiores da obsidiana com hematita, tem símbolos e hierógrafos com linguagem hebraica antiga, e no centro tem um cristal de quartzo junto com aquele mineral desconhecido, criando uma espécie de esfera, guardando aquele mineral, que fica flutuando ou fica suspenso por uma força eletromagnética. E nas extremidades tem quartzo rosa e quartzo branco, dividindo entre as extremidades. Por exemplo, uma tem quartzo branco, outra tem quartzo rosa. E dentro das paredes, próximas da esfera de quartzo comum, assim, com um mineral químico desconhecido, tem pedras magnetizadas com quatro estruturas saindo delas, como se fossem fazer uma espécie de ponte. Só que não faz uma ponte, faz tipo... como posso dizer, como uma parte que coloca a ponte, uma sustentação. E é basicamente isso. Por que chamamos de cubo metatrônico? Bem, o cubo metatrônico é chamado de cubo metatrônico porque se você desenhar uma estrela de 8 pontas e ligar cada ponta dela, você tem um cubo tridimensional ou você tem um hexacubo, que é o que nós consideramos como hipercubo. Porque se você dobrar várias vezes esse cubo na forma em que forma a estrela, ele nunca vai acabar. Então, temos a impossibilidade de chamar de hipercubo. Mas eu prefiro chamar de cubo metatrônico porque é mais fácil de dizer. Vamos dizer assim. Claro, hipercubo também é fácil, mas aí a gente confunde um pouco com as possibilidades existenciais de outras dimensões. Porque quando a gente fala de hipercubo, a gente fala sobre diversas dimensões sobrepostas acima das outras que se desdobram no mesmo espaço e no tempo, porém não afetam elas uma a outra. Isso eu vou explicar mais pra frente, quando eu tiver mais tempo, vou explicar com mais facilidade de entendimento, mas por enquanto vamos voltar pro assunto, senão eu vou fugir demais. Bem, o cubo metatrônico é uma tecnologia, vou chutar aqui o nome, extraterrestre. Porém, ela foi perdida em diversos confrontos nas épocas de guerra. Historians dizem e pessoas dizem que o cubo metatrônico foi visto pela última vez com os Atlantes, que foi a mesma coisa que levou à extinção deles. Alguém em Atlantis, que era um Atlântido, era tão ganancioso que desejou a destruição da sua própria espécie ou simplesmente seu instinto de poder, de domínio, de querer mais acabou afundando a sociedade dele ou aniquilando, assim por dizer. Enfim, o cubo metatrônico desapareceu depois e ninguém nunca mais ouviu e nem sabe onde ele está. Tem pessoas que dizem que ele está no centro da Amazônia, tem pessoas que dizem que o cubo metatrônico está no Egito, e outras dizem que o cubo metatrônico está no Triângulo das Bermudas. Bem, pode estar, pode não estar, ou pode não estar mais aqui na Terra. Como assim, vocês estão me perguntando? Devendo os eventos que ocorreram aqui na Terra há muito tempo, essa tecnologia não podia simplesmente se ter sentido, deixar se esquecer ou sumir assim, do nada. Então, por um obséquio, uma nave veio aqui, se eles foram lá, pegaram o cubo e foram embora. E nunca mais voltaram. Mas, bem, é isso. Eu expliquei um pouco o que é o cubo metatrônico, eu espero que vocês tenham gostado. Mais pra frente eu vou falar mais sobre a influência do hipercubo e vou explicar sobre mais algumas coisas que são importantes de ser explicado. Eu espero que vocês tenham gostado, desejo uma boa noite a todos e aqui quem falou foi o Vortex e vejo vocês no próximo podcast. Falou!